Então,
Aliás, você coloca uma coisa, Josinilda, muito interessante, e que é bom lembrar, o governo Bolsonaro cortou pela metade o número de bolsas. Quer dizer, você quer que o jovem estude, mas você diminui o acesso à universidade, você não dá bolsa, não permite a ele que se sustente. Enfim, como faz? Você estudou na Universidade Federal, né, Ricardo? E a gente tinha chamado, ainda tem chamado PIBIC, bolsa para fazer mestrado, para. E isso foi pela CAPES, pelos programas e tal, cortado, né? Cortado.
Não, eu tive esse privilégio de poder estudar na Universidade Federal do Paraná, né? E a gente enxerga um processo de destruição da universidade, da pesquisa, da ciência, porque não importa a esse governo que a juventude tenha acesso a uma educação de qualidade, a uma educação emancipadora, que não desenvolva ciência, que não desenvolva pesquisa, que não desenvolva extensão, né? Não está no projeto de quem está no poder desenvolver os jovens para esse universo. A gente costuma ouvir muito por aí um senso comum que não olha com a realidade, né, Miriam, de que o brasileiro não é qualificado, o brasileiro não é capacitado. É super capacitado, é super qualificado, só que não tem espaço, não tem oportunidade, não tem investimento, não tem ambiente que permita que ele se desenvolva. Então, quando a gente pega e fala, por exemplo, que um menino que está fazendo universidade, se dispõe a passar 12, 13, 14 horas no tempo, tomando chuva, sol na cabeça, sem banheiro, sem um lugar para parar para comer, né? Carregando mochila nas costas com a comida dos outros, sem dinheiro no bolso, passando frio, passando calor, né? Passando tudo quanto é dificuldade, se acidentando com o bem. E diz para ele que ele é bem sucedido porque ele é empresário dele mesmo, que afinal de contas ele não tem patrão, que ele faz o que ele quer, que ele está fazendo isso por opção, que ele podia fazer qualquer outra coisa, mas ele está optando por fazer aquilo ali porque ele vê que aquilo é bom. Então, quer dizer, quando a gente começa a construir essa falsa realidade, né? Quando a gente começa a construir esses mitos, sem dúvida alguma, isso nos levará a uma sociedade destroçada em muito pouco tempo, com uma juventude abandonada em muito pouco tempo. Então, eu insisto nisso. A gente precisa voltar para um caminho em que sim, importa botar na cabeça das pessoas que estudem. Eu vou dizer uma coisa, eu tenho dois filhos super privilegiados que mesmo na pandemia continuam estudando em casa, que tem computador, que tem ambiente adequado, que tem internet. Então, a desigualdade que há entre eles e um filho de uma mãe negra, pobre, empregada doméstica da periferia, é imenso. Essa desigualdade garantirá a esses meninos vantagens que os outros não poderão sonhar. É preciso que os outros possam sonhar. É preciso que os outros possam se sentir parte desse processo social. É preciso que as pessoas voltem a ter esperança. Acho que a palavra que a Miriam escolheu para o programa que me parece a mais adequada. A juventude perdeu a esperança no futuro. Só que eu ainda acredito nela, viu, Miriam? Eu ainda acredito nessa juventude, como dizia o Gonzaguinha. Só ela pode mudar a coisa.
Toda terça e quinta,
Toda terça e quinta a gente
toda terça e quinta. Mas
é
você me
luta, resistência e esperança, é o que nos move.
lembrou de uma coisa, você falando da qualificação do brasileiro, me lembrou de uma coisa, que teve um período que vieram muitos haitianos para cá. E você ia conversar, ele estava na construção civil e tal, você ia ver que são professores universitários e tudo mais. Eu também tive a oportunidade de ficar no Haiti por antes, será 12 dias, logo após o terremoto, e pensar que essas pessoas agora querem voltar para o Haiti. É uma coisa doida. É uma coisa doida isso. Elas estão preferindo voltar para o Haiti. E aí, eu não acredito que essa seja, sem dúvida nenhuma, a opção da maioria, desses jovens, ou nem de uma grande parte, nem diria a maioria, mas há sempre o caminho que tem aparecido, infelizmente, do tráfico de drogas, da prostituição, como opção mais rentável. Então, a gente tem que mudar isso, a gente tem que mudar. E é, ela faz parte, essa obrigação, minha, do Ricardo, da Josenilda, que além de ter essa idade, é uma dirigente sindical, é uma pessoa que também teve o privilégio de cursar de fazer uma faculdade, né, Josenilda? Então, a responsabilidade que a gente tem é muito grande. É muito grande. Mas é, eu me lembro de um livro que eu li agora, há muito pouco tempo, que se chama O Grande Incêndio, que trata exatamente da Segunda Guerra Mundial, quando, e pelo lado dos alemães, quando os ingleses bombardeavam, e a vida desses alemães mudando de bunker para bunker, vivendo, enfim, locais terríveis, com esse medo da morte o tempo todo. E a pergunta é: por que eles não reagiam politicamente para derrubar um governo? Porque a resposta é: porque quando você precisa de um prato de sopa quente, a reação política se torna muito mais difícil. E a gente tem que inverter essa lógica. Eu entendo e sei que a sociedade brasileira, os jovens brasileiros estão precisando hoje de um prato de sopa quente que o governo não está providenciando. E assim, as pessoas estão se mobilizando, as pessoas do campo estão se mobilizando, mas a gente precisa ter uma reação política grande. E antes de eu continuar a palavra para vocês, o Márcio Killer está aqui, faz uma homenagem ao Ricardo, à Josenilda, o Adalberto Prado diz aqui: é luta, resistência e esperança. Mariane.
É isso mesmo, o programa de hoje está chegando ao fim. Eu quero muito agradecer a participação da Josenilda, do Ricardo mais uma vez, Miriam, Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, e passar a palavra para vocês para as considerações finais, de perguntando qual é o caminho, né? Como é que a gente pode mobilizar a juventude? Sei que a Josenilda vai poder contar um pouquinho aí de tudo que vocês estão fazendo para mobilizar a juventude, mas o que a gente pode falar para a juventude que nos ouve nesse momento? Josenilda, contigo, muito obrigada, suas considerações finais.
Novamente, que acho que agradecer a oportunidade de estar aqui discutindo com vocês, acho que assim, um debate muito importante, acho que se deixasse a gente ia horas aqui, né? Muito fluindo. E assim, acho que o recado que a gente tem para deixar para a nossa juventude é não desistir. É luta, é persistência, é resistência e sim a esperança. Eu acho que a gente tem muito, sim, não desanimar. Eu acho que a nossa juventude precisa sonhar. Nós precisamos sonhar para nós buscar conquistar, realizar os nossos sonhos. E é isso que faz com que a gente se mova enquanto jovem. Se há dificuldade, eu acho que eu sozinho eu não consigo. Mas junto com mais jovens eu vou conseguir. Eu acho que todas as nossas lutas que a gente já conquistou enquanto juventude foi porque eu discuti com mais outros jovens. Que aquilo que eu estava passando, que eu estava tendo dificuldade, não era só minha. Tinha mais gente. Eu acho que aí a gente se somou força e a gente conseguiu. E tá aí uma das coisas, Mariana, que você fala que a gente está... O que a gente tem pensado para a nossa juventude, né? Estando numa Secretaria de Juventude da CUT Paraná, discutindo com outros jovens, não só do campo, mas da cidade também, a gente precisa discutir ainda mais. Enquanto secretarias, a gente vem aqui já realizando várias atividades. Tem uma bandeira que vocês estão enxergando só com uma metade aqui, mas a gente fez, só tá para ver um ali, que foi o nosso primeiro campo acústico que a gente fez o ano passado, antes da pandemia. A gente conseguiu, ano passado, realizar uma atividade. Eu acho que é muito gostoso trazer várias juventudes para discutir, para a gente ouvir os anseios e a gente pautar as nossas pautas enquanto juventude. Isso que é importante. Vejo que é ainda muito necessário, com todas as dificuldades desse meio virtual, mas a gente tem conseguido se encontrar, e a gente está logo também estreando com o nosso programa da juventude semanal aí, que vai ser o Junta Todos, discutir todas as realidades da juventude. Logo, logo vocês estarão com novidades aí também.
Legal, conta pra gente, volta pra contar pra gente essa novidade.
Sim, pode deixar.
Muito obrigada.
Já vi assim, todos aqui discutindo isso, e logo a gente vai com certeza passar mais informações do estado todo com vocês. É a realidade. É isso que o Ricardo fala, né? Não é só a juventude do campo, não é só a juventude. Mas é todas as juventudes. Seja ela negra, branca, enfim. A gente está aqui para discutir, se somar e com certeza. E o que eu tenho para deixar novamente para os jovens aqui, vamos continuar lutando. Vamos aonde há esperança, vamos lá.
Maravilha, muito obrigada, Josenilda, volte sempre, a gente espera você com novidades. Ricardo Mendonça, obrigada por hoje, suas considerações finais.
Mariane, eu que agradeço, Josenilda, eu agradeço muito a tua participação, aprendi muito aqui com o que você diz e reforço o que você tem afirmado. É processo de luta, é assim que a gente avança. Miriam, um beijo para você, aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes, um grande abraço, é um prazer sempre estar aqui. Eu quero terminar lembrando a Ana Júlia Ribeiro, que é uma jovem secundarista fantástica, uma menina
universitária, não é mais secundarista.
Já envelheceu um pouquinho, né, Ana Júlia? Secundarista maravilhosa que nos enche de orgulho, uma lutadora e que nos ensina que a juventude tem muito a dar à sociedade. E que, claro, sem a juventude nós não avançaremos. Então, meninas e meninos desse país, lutem pelo futuro de vocês. Um beijo, Miriam, até a próxima.
Obrigada, Ricardo, até breve. Miriam Gonçalves, obrigada mais uma vez a você, o Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, suas considerações finais.
Bom, eu quero agradecer muito a Josenilda, você foi ótima, esclareceu muita coisa, gosto de olhar para essa cara que vê esperança, é uma delícia de verdade nesse mundo caótico que a gente está vivendo, uma jovem batalhadora da classe trabalhadora se colocando, é muito importante, muito obrigada, Ricardo, querido, que saudade, muito obrigada, Mariane, e para todos e todas eu queria dizer o seguinte, às vezes para você andar um pouco para frente, você tem que olhar um pouquinho para trás, e não faz tanto tempo assim, faz poucos anos que a gente estava vivendo uma outra realidade, um outro mundo, um mundo com esperança e com expectativa. E eu acredito, realmente, em olhar um pouquinho para trás, projetar o futuro, e como diz o Prado, tomar a vacina e ir para a rua, porque nós temos que fazer um movimento, nós temos que fazer um movimento e é de rua. Eu queria agradecer a Sulamita Sesquim pelas mensagens maravilhosas que ela mandou para a gente. Muito obrigada, muita esperança, muita luta para todos e todas. E a gente volta aí na terça-feira. Não é, Mariane?
É isso mesmo. O programa de hoje fica por aqui. A gente agradece a companhia e a audiência de todo mundo que acompanhou a nossa transmissão. Nosso próximo encontro já está marcado terça-feira, meio-dia ao vivo, aqui na Mais Livre de Todas. Se você quiser saber mais, acesse cultura930.com.br e declatra.com.br nas redes sociais, @cultura930, @idclatra. Um abraço a todos vocês. Se cuidem, quem puder. Fique em casa, a gente se encontra na terça-feira. Até lá.